Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chu, tenho aqui ao meu lado, como sempre, o meu colega português Miguel Torres. Olá, Miguel.
Olá, Inês, olá a todos. Estamos de regresso para mais uma semana com o Oriente-se, neste espaço cheio de curiosidades sobre a China.
No programa de hoje, vamos conversar primeiro sobre a popularidade dos produtos eletrônicos inteligentes entre crianças chinesas e as preocupações geradas pelo fenômeno. Depois, levaremos os ouvintes a uma vila muçulmana situada no sudoeste da China.
Muito bem. Bom, Inês, parece que a invasão dos produtos eletrónicos, nomeadamente os tablets, iPads, os telefones inteligentes, iPhone, da Apple, no cotidiano das pessoas é um fenómeno mundial. Mas parece-me também que os asiáticos, e aqui os chineses em particular, estão geralmente mais propensos a esta invasão tecnológica,
verdade.
Não é?
É verdade.
Nós já falámos disso num programa anterior, de como no metro toda a gente está de cabeça enfiada nos telemóveis a jogar aqueles jogos malucos que... os dedos para todos os lados, a assistir filmes ou a escrever nas redes sociais. É um fenómeno, não
é? É. E agora cada vez mais crianças integram o contingente.
Ai, estamos perdidos, até as crianças.
Isso. Um relatório divulgado pelas autoridades chinesas aponta que cerca de 100 milhões de menores navegam pela internet via celular. Em Singapura, por exemplo, cerca de 65% das crianças começam a mexer com celulares e tablets antes dos 3 anos de idade.
Como as coisas mudam, Inês. Eu lembro-me de ter tido o meu primeiro telemóvel quando era adolescente e ter sido assim uma coisa e naquela altura já os adultos andavam a discutir se tínhamos idade para ter telemóvel ou não. Hoje em dia já nem é adolescente, é em criança, não é?
É.
Mal sabe a criança usar os talheres para comer e já sabe mexer nestes aparelhos eletrónicos como um profissional.
Pois é. Mas em muitos casos, os pais acabam ficando preocupados com o fenômeno. A senhora Zhou, natural de Pequim, diz que no início deu o celular e tablet ao seu filho para agradá-lo e matar algum tempo livre. Mas o menino acabou pegando o vício.
O meu filho tem 5 anos e está no jardim infantil. Depois de chegar em casa, a primeira coisa que ele faz é jogar games no iPad. E ele adora isso. Como mãe, isso preocupa-me. Acho que a radiação pode causar problemas e suas vistas também podem ser afetadas. Por isso, não sei se devo deixar ele jogar.
No mundo de hoje é realmente difícil evitar os contactos com os aparelhos eletrónicos, não é? Eu não sou especialista, mas diria que no caso de os pais perceberem-se uma certa obsessão dos seus filhos em relação a estes jogos, talvez seja necessário fazer alguma intervenção, diria eu.
Tá certo. Quanto à pergunta da senhora Zhou, entrevistamos o diretor do Instituto de Estudo da Saúde das Crianças, Ji Chengye. Segundo ele, como os órgãos visuais das crianças ainda não são maduros, o seu uso excessivo pode gerar problemas como miopia, astigmatismo, ampliopia e estrabismo.
As crianças, sobretudo as com idade inferior a 3 anos, não devem ficar em frente do computador, celular ou tablet por muito tempo. Os pais podem orientá-las e fixar um espaço de tempo determinado.
O especialista chinês explicou também os possíveis danos causados pelas ondas eletromagnéticas a crianças.
A radiação pode causar certos prejuízos ao desenvolvimento do cérebro das crianças. Quanto menor a criança, mais frágil é a sua capacidade de resistir a esses problemas. No momento, não há um reconhecimento unificado sobre o grau do dano que esses aparelhos eletrônicos podem causar ao cérebro humano.
Marisa, estou aqui a pensar que, para além de gerar problemas físicos, o hábito pode afetar também a saúde psicológica das crianças, ou este sobreuso desta tecnologia. Por exemplo, pode diminuir a interação humana, não é?
Tu citaste um ponto muito importante. A senhora Ko, também de Pequim, mostrou a mesma preocupação.
O meu filho volta do jardim infantil e vai direto abrir meu celular ou o iPad para jogar games. Ele quase não brinca mais com outras crianças. Estou muito preocupada com isso.
Para Xiao Yin, professor catedrático da Faculdade de Filosofia da Universidade Tsinghua, o mergulho das crianças no mundo virtual traz perigos potenciais à sociedade.
O mergulho nos videogames pode causar o isolamento da criança do ambiente ao seu redor. Esse isolamento faz com que as crianças vivam no mundo virtual e se interessem menos pela sua própria vida. Como consequência, faltam-lhes sentimentos em relação a outras pessoas e à sociedade. A distância em relação ao resto do mundo vai trazer, de fato, muitos problemas à sociedade. A perda do entusiasmo pode levá-los a um extremismo quando eles crescerem.
Este é o Oriente. Chegamos agora ao tempo do primeiro intervalo. Voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
Olá, regressamos à segunda parte do nosso Oriente-se. Eu sou a Inês Chu.
E eu aqui ao lado da Inês sou o Miguel Torres.
Muito bem. A seguir vamos visitar uma vila muçulmana na província de Yunnan, no sudoeste da China.
Ai, província de Yunnan. É uma região, ouvi dizer que é uma região extremamente bonita, não é?
Já estiveste lá?
Não, isto é mesmo só de ouvir dizer. Mas o que eu conheço de Yunnan e conheço bem é a comida, Inês.
Não sabia.
Eu sou Sério? Um apreciador de Yunnan. Quase todas as semanas vou a um restaurante de Yunnan, que há ali em Beiluoxiang. Muito bom. Tem uma comida ótima. Os nossos ouvintes não devem saber, porque a comida chinesa em Portugal e fora da China em geral é muito diferente da comida da China, não é? Além de ser mais variado que as pessoas imaginam. E a de Yunnan é particularmente boa, eu gosto muito.
É um sabor um pouco ácido e picante, não é?
É picante, mas não é como o Sichuan, que é muito picante. É bom, olha. Se tiverem, se nós ouvintes tiverem possibilidade de experimentar, vão a um restaurante de comida de Yunnan, não se vão arrepender. Yunnan, além de ter uma grande gastronomia, eu sei também que é uma região que faz fronteira com o Myanmar, com o Laos e com o Vietnã. E é também uma das regiões onde se concentra um grande número de minorias étnicas.
Exato.
Estes meus conhecimentos, Inês?
É verdade. Vivem em Yunnan mais de 600 mil islamitas chineses. A vila que vamos visitar hoje tem um nome bastante bonito, Lotus do Leste. E segundo a lenda, o local era frequentemente palco de inundações na antiguidade. Os aldeões tinham que plantar lotus para assegurar a sobrevivência. E assim a vila ganhou o atual nome. Na entrada vê-se uma vila de arquiteturas com telhados cinzentos e paredes vermelhas. Escuta-se a leitura do Alcorão. Seguindo as vozes, encontra-se o minarete de uma mesquita. O aldeão Chang Huijin diz que toda a gente vai à missa 5 vezes diariamente.
Nós fazemos 5 missas diariamente, seja onde estejamos. É um hábito indispensável.
Inês, tu que és essa especialista dos números aqui do programa, sabes quantas pessoas moram na Vila Lotes do Leste?
Bem, hoje eu deixo isso para o aldeão Zhang Huijun. Ele vai contar para a gente.
Vamos ouvir.
É uma vila da etnia Hui. Há em total 286 famílias e uns 1.100 habitantes. Somos todos muçulmanos. A vila se formou na dinastia Yuan há mais de 600 anos. Depois de o exército da etnia Hui conquistar Yunnan, uma parte dos soldados permaneceu aqui e se casaram com as locais.
Uma vila com mais de 600 anos deve ser uma beleza mesmo, não é?
É. O local é bem preservado. Não há prédios altos, as casas são construídas de madeira, com pinturas e gravuras tradicionais. É uma paisagem muito particular. Além desses aspectos materiais, os aldeãos locais conversam sobre a sua própria cultura chamada caravana.
É, que interessante. Sabes o porquê deste nome?
Segundo Zhang Huijun, no início do século passado, a vila era um importante posto que interligava Yunnan e as regiões adjacentes. Os moradores locais costumavam transportar de cavalo as mercadorias para fazer comércios com pessoas de outras regiões. O contingente dos comerciantes aumentou e virou um fenômeno na altura. Aqueles que se enriqueceram primeiro voltaram à terra e construíram um grande número de residências luxuosas, de estilo muçulmano, claro.
Bom, de facto, pensar em arquitetura muçulmana é virar a cabeça. Ao pensar em arquitetura muçulmana, vem imediatamente à cabeça imagens assim, de azulejos incríveis e de um muito apurado sentido de beleza. A ideia que eu tenho, pelo menos, deve ser muito bonita este lugar.
É. Conforme Zhang Huijun, a peregrinação é a máxima procura dos aldeãos locais.
A peregrinação é uma tarefa que todos os islamitas almejam cumprir na vida. Nos anos 20 e 30 do século passado, era em que não havia trem nem avião, quatro aldeões da nossa vila foram de cavalo a Meca.
Sim, senhora, isto é que eu chamo uma jornada.
Pois é, os peregrinos precisavam de andar de cavalo até o Minamã e depois desembarcaram a Índia de navio para chegar finalmente a Meca. A jornada levou pelo menos 6 meses. Muita gente até pediu aos familiares a preparar os assuntos funerários antes de partir.
Ué, isto é o que dá a força da crença, não é?
Hoje em dia, os aldeãos da Vila Lotus do Leste mantêm o mesmo almejo em relação à Meca. E a peregrinação continua. Vamos ouvir a Zhang Arun, de 70 anos de idade.
Em 2011, fui com a família toda a Meca. Concluí naquela viagem o meu sonho da vida. Ficamos na Meca durante uns 25 dias. Fomos de avião.
Bem, é assim que encerramos o nosso programa Oriente-se de hoje. Muito obrigada pela sua companhia.
Inês Ju e eu, Miguel Torres, despedimos de todos vocês.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.